Angola prepara-se para realizar pela primeira vez depois de 1960 o Recenseamento Geral da População e Habitação, cujo objetivo é acolher os indicadores básicos e as características da população. Por outro lado, o governo angolano pretende igualmente fazer o levantamento de dados estatísticos oficiais e as condições socioeconómicas dos angolanos, com vista a produzir-se informações úteis que vão permitir obter o conhecimento da estrutura da população em todas as unidades administrativas do país. Para o sucesso desta operação, foram mobilizados meios humanos e técnicos, cujo orçamento global foi estimado em muitos milhões de dólares. Entretanto, nos últimos dias, a direção do Gabinete Central do Censo da População admitiu a fraca adesão dos agentes que vão participar nesta operação, ao mesmo tempo que a campanha de divulgação junto da população não tem sido a mais desejada para permitir uma informação mais efetiva junto das comunidades. Nesta altura, faltam apenas 75 dias para o arranque do censo, que veio obrigar a paralisação do presente ano letivo. Ainda assim, José Altino Lucas, da Subcomissão de Logística do Gabinete do Censo, garante estarem criadas todas as condições.
As condições, neste momento, estão criadas para todo o país. Falta é uma afinação. Pensamos que a mobilização e a publicidade ainda não está a se fazer sentir em várias localidades. Estamos a falar lá nos sítios onde a comunicação, digamos assim, o rádio, o sinal da televisão ainda não chega, mas que precisamos incentivar mais. Pensamos dentro em breve ter os panfletos e outros cartazes para podermos então distribuir isso ao nível local. Acredito que campanhas serão feitas ao nível das igrejas, ao nível dos sítios comunitários, com os sobas, com outros, para que possam levar a informação censitária a toda a população. É um desafio enorme que é da nossa responsabilidade, através da Subcomissão de Mobilização e Publicidade, que deverá intensificar. Atenção, a campanha publicitária é gradual. À medida em que vamos nos aproximando da data do momento censitário, ela vai aumentar de intensidade. Mas o nosso apelo é que todo mundo se informe. Quem estiver a ouvir, passe a informação, passe a mensagem ao seu próximo, que esse dissemine a informação. Portanto, é um desafio para todos nós. O momento censitário acontece às 0 horas do dia 16 de maio de 2014. Significa que para todo o país, o momento de referência é o dia às 0 horas do dia 16 de maio. Em outras palavras, eu dizia, o que é que este 0 horas do dia 16? Significa, vamos perguntar, todo indivíduo, onde é que passou a noite no dia 16, onde esteve às 0 horas do dia 16. Significa que este será o momento da fotografia. Quem não esteve no país às 0 horas, tá? Eventualmente esteja depois desse dia, então estas pessoas poderão ser listadas, e aquelas que, por exemplo, um bebê que nasça depois do dia 16, este já não será recenseado. Aquela pessoa que viveu na habitação até o dia 16 e no dia 17 faleceu, esta pessoa será recenseada. Vejam que uma nasceu, está, não é recenseada, outra viveu, não está, será recenseada. Portanto, mas esta criança será recenseada no próximo censo, mas ela está contabilizada. Portanto, este é o processo. Dia, às 0 horas do dia 16, é o ponto de partida.
Entretanto, a Frente Nacional de Libertação da Angola, FNLA, segundo o seu porta-voz, Ndondo Dazinga, sublinha a importância do censo para o país, mas não concorda com os procedimentos e a forma como as autoridades estão a conduzir o referido processo.
Nós, a FNLA, estamos a acompanhar afincadamente este processo da realização do censo. Já apresentamos as nossas opiniões a nível da Assembleia Nacional. Também tecemos algumas críticas sobre os procedimentos e gostaria de aproveitar esse ensejo para reiterar o que nós analisamos sobre este processo em curso. Em primeiro lugar, o projeto é muito bom, é um bom processo, porque desde a ascensão de Angola à independência, nunca se realizou o censo no nosso país. E esta experiência é muito importante. Deveria ter sido de forma mais abrangente que o executivo contactasse os partidos políticos para integrar nas equipas de trabalho, mas isso não está a acontecer, o processo está sendo conduzido de forma isolada pelo executivo angolano. O partido, nós em particular, a FENELA, nunca fomos solicitados para indigitarmos os nossos militantes e integrarem as equipas de trabalho. De facto, se o fizessem, seria conveniente, porque é um processo que interessa a todos nós. Temos que saber definir o universo da população angolana para que o Estado possa, da melhor maneira, equacionar os seus planos, portanto, elaborar planos que sejam exequíveis, que sigam de encontro à realidade objetiva da densidade populacional do país.
Do vosso ponto de vista, isto de alguma forma pode comprometer a expectativa que existe, sobretudo por parte do Executivo, em que isto de facto venha a corresponder àquilo que são os objetivos que foram definidos para que se faça um levantamento no sentido de uma melhor distribuição?
Nós acompanhamos a experiência piloto que se fez em determinadas regiões para efetivamente este ano o censo poder arrancar com toda a precisão e exatidão da forma que relataram ou que estão a apresentar como o resultado dos trabalhos feitos. Mas, em nosso entender, o envolvimento de todos os atores políticos ou de todas as forças vivas da nação seria a melhor forma para dar uma certa eficiência no tal processo. Porque, vejamos, nós somos um partido tradicional, histórico, implantado, enraizado em todo o território nacional, assim como o MPLA, a UNITA e outros partidos emergentes que estão, de facto, a enraizar-se, como refirmo a coligação Casa CE e o PRS. Bem poderíamos ser tidos em consideração para efetivamente integrarmos, indicarmos os nossos militantes ou simpatizantes, integrarem as equipas de trabalho para efetivamente atingirmos o desiderato que se propõe para tal. Porque, repara, não vai-se fazer o levantamento só dos angolanos. Isso envolve também o levantamento dos estrangeiros que estão no país. Porque há muitos expatriados no país, o Estado não tem um controlo e seria uma oportunidade rica para sabermos efetivamente quantos angolanos residem em Angola e quantos expatriados também estão a residir em Angola, para um melhor controle dos próprios serviços de imigração estrangeiros, para efetivamente proceder a um levantamento e a identificação dessas pessoas e o controle das suas respectivas localizações.
O Gabinete Central do Censo precisa, nesta altura, de mais de 80 mil jovens para participar ativamente neste processo. O coordenador José Altino Lucas garante que a participação é transparente, todos os interessados podem aderir, sem olhar para a cor partidária.
É prematuro dizer quantos técnicos nós temos, na medida em que o processo de recrutamento ainda decorre. Mas falando em termos de recenseadores, nós ainda neste momento, apesar de que as inscrições estão a acontecer normalmente, mas ainda estamos a falar em um terço de recenseadores e supervisores, o que significa que ainda é muito pouco para as nossas expectativas. Daí que é necessário reforçar, digamos assim, a mobilização para que haja a participação massiva, e o momento da inscrição é agora. A gente pode pensar que o 31 de março é longe, mas ainda assim a gente não pode deixar por fim. O momento é agora, em todas as administrações municipais e comunais estão a acontecer as inscrições, e mediante o preenchimento de uma ficha, as pessoas candidatam-se ao recenseamento geral. Nós estamos a falar de acima de 16 anos, praticamente 17 anos para cima. E desde que tenham a nona classe e saibam escrever legivelmente. porque o processo, o resultado que se espera é de qualidade. Para tal, nós precisamos que sejam pessoas que saibam escrever em condições, que todo mundo possa ler aquilo que escreveram e que, porque o processo de leitura ou de processamento de dados será por leitura ótica, o que significa que os questionários irão passar por um scanner e para serem lidos. E aquelas pessoas que não tiverem caligrafia boa, poderá os números e as letras eventualmente serem confundidas com outros caracteres. Daí pedimos a todas as pessoas, desde que estejam acima dos 17 anos e que tenham um mínimo a nona classe, possam fazê-lo sem medo de dizer que, atenção, o trabalho será remunerado e por isso não tenham receio, como dizem que aconteceram nos outros processos, não. Trata-se de um processo transparente, aberto para todo mundo. Não tem nada a ver com cores partidárias, raças, todo mundo está habilitado. E não haja receio, e o momento é agora.
Para o representante da EFANELAN, Dom Dazinga, as baixas garantias remuneratórias e o volume de trabalho que este processo exige pode estar na origem da fraca aderência da juventude.
Se os jovens não estão a aderir, vou começar pela última parte, é questão de falta de incentivos. Porque o Estado deve necessariamente para tarefas desta natureza...
Mas o governo angolano diz que garante $600 para cada agente que participar neste processo.
$600 compensa com o custo de vida que temos e pelo volume de trabalho que as pessoas vão prestar? Será que compensa? Não há aí uma exploração da força de trabalho? Porque é preciso retermos que o país tem recursos. E os recursos existentes devem ser bem equacionados, bem racionalizados. E uma tarefa como esta, o censo populacional, é fundamental. E o Estado tinha que motivar bem, com um pagamento adequado, às pessoas para efetivamente poderem se envolver. Se não estão a aderir, é porque não estão, avaliaram o volume de trabalho, o tempo em si, porque, conforme acabaste de dizer, com precisão, será que nesse tempo vão poder atingir e realizar a atividade em todo o país, proceder a esse levantamento todos com exatidão e apresentar o relatório? Nesse sentido, e termos os dados concretos nesse período de tempo, não acredito muito. Ali vai surgir questão de prorrogação. Necessariamente vai existir questão de prorrogação.
Pode-se repetir a mesma experiência do registro eleitoral que aconteceu o ano passado, em que houve muitos angolanos que tiveram dificuldades de terem acesso ao processo de registro eleitoral?
Bom, uma coisa não tem nada a ver com outra, são processos distintos e contextos também diferentes, e as matérias também são distintas, os procedimentos e mecanismos a aplicar também são diferentes, porque o censo, o recenseamento da população tem, tecnicamente, algumas particularidades que se deve fazer. É um trabalho mais profundo, que exige aí mais dados do que o registro eleitoral. O registro eleitoral restringe-se apenas em levantamento, portanto, das pessoas com capacidade eleitoral ativa, para atualizar, dar-lhes uma identificação, um documento que os identifique e que os dê esse direito para participar. Mas o censo é mais abrangente. Há uma série de informações, há um formulário apropriado que eles vão ter que preencher, que abrange o trabalho. É um trabalho mais complexo, mais difícil e devia ter mais tempo. E há implicações, conforme acabamos de dizer. Vai haver prejuízos, quer no caso do ano letivo, e vai prejudicar uma série de tarefas. Então, tinha que se estudar. Quem são as pessoas que devem participar? Portanto, nas equipas de trabalho. A população em si que vai prestar as informações tinha que se equacionar. Os municípios, por exemplo, para não prejudicar as pessoas, tinha que haver um horário bem estabelecido. Província, por exemplo, no caso concreto de Luanda, são 7 municípios. Dividir o tempo, isso vai facilitar, porque as pessoas trabalham.
Em relação a estas preocupações, José Altino Lucas afirma que todas as questões logísticas e administrativas foram acauteladas.
Portanto, em termos normais, nós estaremos a falar... O agente recenseador poderá estar na ordem de $400 equivalente e o supervisor na ordem dos $600 equivalente em kwanzas. Portanto, estes são os números que eu posso adiantar assim, mas acredito que ontem, na conferência de imprensa, foi dado este pormenor pelo nosso diretor-geral e que, portanto, o que eu posso garantir é que as pessoas, para além da sua remuneração, que será uma espécie de salário, poderão ter uma merenda diária, que será para... digamos assim, enquanto estiver a trabalhar, poderá ter então esta merenda para comprar alguma água, alguns sumos, algumas sandes, para que durante o dia possa exercer o seu papel normalmente. E o recenseador, já agora deixa-me concluir aqui, que o recenseador terá em média diária, digamos assim, 7 a 8 agregados, a depender do horário, porque muitas vezes o chefe do agregado não está disponível e aí ele terá que acordar com ele um momento mais amigável que possa estar disponível. Daí que cada recenseador na sua secção, em colaboração com o supervisor, poderão fazer uma agenda adequada ao trabalho, adaptável à realidade do terreno. Portanto, estas são as condições de trabalho e que para 15 dias nós pensamos estar, digamos assim, nas condições que devem estar.
A FNLA, segundo António da Zinga, não concorda com a ideia segundo a qual a realização do censo vai ajudar a melhorar as condições de vida da população.
O MPLA está no poder desde 1975. Os recursos existem, as riquezas do país estão aí e eles é que gerem, eles é que têm tudo sob seu domínio, e já fizeram planos e planos e programas diversos, já experimentaram uma série de projetos. Não é isso, não é o censo que vai resolver de forma pragmática e pontual já agora, em 2014, a situação da distribuição da renda. A situação da distribuição da renda nacional está na questão da probidade moral. Porque enquanto os dirigentes deste país, os governantes, continuam a mergulhar na falta de probidade administrativa, na falta de probidade pública, quer dizer, continuam a mergulhar na questão de desvio dos fundos dos Estados, que param nas suas contas, continuam a alimentar paraísos fiscais na Europa e continuam a criar milionários ou bilionários agora, estamos a assistir, e estamos a acompanhar, há rankings aí a sair, automaticamente não vai se resolver o problema portanto, da distribuição. O problema da distribuição da renda nacional está a base crucial está na probidade moral. Desde que os recursos do país não sejam de forma difusa e sejam devidamente concentradas, planeadas e utilizadas da melhor forma, de acordo com o plano existente e de acordo com o orçamento geral do Estado, lá sim poderá haver a resolução do problema do povo. Mas enquanto houver muitos roubos, desvios de fundos, não é o censo que vai resolver, porque o censo não vai financiar nada. Porque os financiamentos existem, os recursos existem, os planos também existem. O censo simplesmente vai ajudar as pessoas fazerem tecnicamente os cálculos adequados para poder planificar, para poder orçamentar. O problema não está aí. É um falso problema. Porque não é o censo que vai alterar automaticamente a situação da disponibilidade do PIB e da devida utilização do Orçamento Geral do Estado, dos meios ou do erário público.
Donda Zinga e José Altino Lucas foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.